Driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line. And it's been so long, but I will be there. I sing this song to pass the time away. Driving in my car, driving home for Christmas.
Muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Autonomia. Estamos a iniciar mais um momento de inspiração neste sábado 21, se não me enganei, 21 de dezembro, muito próximo do Natal. Aliás, notou-se pela música de 1986 do Chris Rea, no Driving Home for Christmas, que de resto é um clássico.
E é uma música que nós colocamos todos os anos.
Sim, se não todos os anos, quase todos os anos. É esta e o Last Christmas também.
É verdade.
Pronto. Nesta altura isto é assim. E Maria do Céu, muito boa tarde. E é sobre Natal que vamos falar.
E vamos falar sobre Natal. Olá, ouvintes, boa tarde. Desejamos que tenham Natal o melhor que você conseguir ter. Esperamos que você consiga criar e conquistar aquela magia do Natal, aquela crença no ser humano. Eu acho que digo todos os anos que acredito no Pai Natal, na figura que o Pai Natal nos transmite, que é a humanidade, que é a bondade, que é a compaixão, que é a dádiva, que é fazermos os outros felizes. E eu acho que nós devemos investir nesta magia para que a nossa vida seja melhor e para que nós consigamos todos os dias dar pequenos passos rumo àquilo que faz sentido para nós, seja aquilo que for que faça sentido. Nós estamos sempre a dizer que a vida é dinâmica, os nossos objetivos podem mudar, nós temos que ter a flexibilidade para perceber que aquilo que parece certo hoje, amanhã pode não ser, e nós temos que ter este jogo de cintura para nos adaptarmos àquilo que a vida nos vai presenteando de bom ou de mau, e nós deveremos responder.
Até porque tudo muda muito rapidamente, não é?
Tudo muda muito rapidamente, e aquilo que é certo amanhã pode ser completamente mentira, ou daqui a 5 minutos. As verdades podem não ser tão verdades, e aquilo que é absoluto pode ser completamente relativo, e nós temos que ter esta noção que nós vamos tendo à medida que vamos tendo a sabedoria de que a idade nos dá, a sabedoria que a idade nos vai se vai acumulando em nós. E esta ideia do Natal, acho que, principalmente a magia do Natal, acho que nós que devemos cada vez mais investir em alguma coisa, e alguma coisa para nós, e alguma coisa que alegre, e que a nossa família também se vá envolvendo nesta magia fantástica que o Natal nos dá. Nós, nesta fase, preocupamos-nos de uma forma ou de outra em comprar presentes para os outros, muitas vezes esquecemos-nos de nós mesmos. Uhum. E esta ideia, e é a ideia do momento de inspiração, é que se nós não tivermos em nós a magia, se nós não tivermos em nós o bem-estar, se nós não tivermos em nós a ideia e a escolha de que todos os dias nós podemos controlar os nossos pensamentos, que podemos fazer ou podemos responder da melhor forma, se nós não tivermos em nós, nós não podemos estar à espera que alguma coisa mude na nossa vida. Uhum. Por isso, no Natal, e com autores como Wayne Dyer, Tal Ben-Shahar, Joseph Murphy, Deepak Chopra, Dalai Lama, todos estes autores que acabam por nos fundamentar muito em cada programa, nós hoje vamos dar algumas ideias que vocês deveriam manter no vosso coração neste Natal e fazer com que essas ideias sejam sementes no vosso coração para que possam crescer, possam germinar no seu tempo. Eu acho que se nós conseguirmos usar algumas ideias como mantras, como ideias para mudar algum pensamento negativo, alguma programação da nossa vida que seja negativa, porque nós temos isso todos os dias, nós realmente vamos estar a dar passos para todos os dias vivermos com melhor bem-estar. A Maya Angelou dizia assim: viver a vida de hoje é fundamental, não amanhã, nem depois da amanhã, porque nunca sabemos quando a nossa hora vai chegar. Por isso, hoje é o dia. E esta ideia de que hoje é o dia que você tem para tentar ser melhor, é a outra ideia extraordinária que nós andamos aqui a refletir há mais de 4 anos.
Sim, vamos entrar no sexto ano.
É. E esta ideia de que nós devemos pôr de lado um bocadinho tudo aquilo que de negativo nos aconteceu, nós não conseguimos mudar, e deixar de pensar naquilo que vai acontecer daqui a um ano, ou então amanhã, ou o que quer fazer daqui a 6 meses. Há ideias, há objetivos que nós podemos definir a médio e longo prazo, mas não podemos direcionar a negatividade para o que vai acontecer daqui a um ano, porque isso você está a viver rumo a uma infelicidade ou um mal-estar. Não se esqueça que a vida é dinâmica. Aquilo que você está a viver hoje não vai viver amanhã. Você, aquilo que você devia pensar, e de acordo com o Maya Angelou, é que hoje você devia ser o caminho para o seu eu da amanhã ser mais feliz. Ou seja, você devia pavimentar, devia reunir as suas pedrinhas todas para fazer um caminho, para fazer e uma direção para que o seu ser da manhã agradeça profundamente aquilo que você fez hoje. E nós nunca pensamos nisso. Nós vivemos, e isto não é ser demagógica, nós muitas vezes estamos a fazer programa, estamos a preparar o programa e pensamos na ideia de que se as nossas ideias parecem muito demagógicas, mas as ideias é aquilo que faz sentido para nós e é aquilo que nos direciona todos os dias. Porque nós não podemos viver de uma forma irresponsável de pensar, pronto, muitas vezes muita gente vive em fazer mal aos outros ou não fazer bem àqueles que estão próximos de nós, não é? Porque eu acho que às vezes é mesmo isso. E isto é das coisas mais simples e dos detalhes mais simples até aos detalhes mais complicados. É muito fácil nós sermos fantásticos e maravilhosos e até muito mais do que isso para pessoas que estão fora de nós e fora do nosso círculo e fora da nossa área social. É muito fácil. fácil nós darmos uma imagem top. O que é mais difícil é ter essa imagem top e fantástica nas pessoas que estão ao nosso lado. Eu acho que é nisso que nós devemos conquistar. Nós devemos conquistar as pessoas que estão muito próximas de nós, desde a família aos amigos, para sermos, não é para sermos admirados, mas para que as pessoas tenham uma ideia daquilo que nós somos, porque nós investimos muito naquilo que está muito fora e às vezes esquecemos-nos daquelas pessoas que estão muito próximas. Eu acho que nós, a cada momento, nós próprios, e agora devemos prestigiar todas as pessoas que estão connosco, em vez de criticar o marido, a mulher, os filhos, de criticar a sogra ou o sogro, seja aquilo que for, nós devíamos agradecer profundamente e prestigiar essas pessoas, porque essas pessoas são fundamentais para a nossa vida e não estão na nossa vida porque sim ou por um mero acaso ou coincidência, estão na nossa vida porque nós as escolhemos. E nós as colhemos num determinado momento, mas acho que a cada momento devemos prestigiar e perceber e agradecer o mais profundo viver que essas pessoas nos dão. E eu acho que muitas vezes vivemos naquela zona de conforto de dizer mal, está sempre a dizer mal. Nós vamos a um lado qualquer e aquilo que ouvimos é os comentários ou mal dos filhos, ou mal disto, ou mal daquilo, enquanto que nós neste Natal e nas vésperas de Natal, nós devíamos agradecer profundamente aquelas pessoas que estão connosco. A outra ideia que nós falámos muito aqui no momento de inspiração é que viver em serviço pelo bem comum, e as pessoas nunca esquecerão como você as fez sentir. Maya Angelou também dizia: eu aprendi que as pessoas vão esquecer o que você disse, as pessoas vão esquecer o que você fez, mas as pessoas nunca esquecerão como você as fez sentir. O desejo de alcançar as estrelas é ambicioso, o desejo de alcançar o coração é sábio. Por isso, queridos ouvintes, neste Natal, não é ser muito demagógico, não é ser politicamente correto, até porque estas coisas nem são politicamente corretas. Hoje, acho que, por um lado, que são clichês de motivação, de inspiração, de livros de autoajuda, de críticas de autoajuda, portanto há tudo isso com muita abundância, mas nós devemos encontrar um meio termo entre aquilo que lemos, entre aquilo que ouvimos e fazer uma coisa que nós também falamos muito e viver com atitude. A atitude é ter enraizado em nós determinados conceitos, determinados valores de vida e fazer com que pelo silêncio e pelo exemplo nós consigamos transmitir uma ideia de bem comum. E há muitos anos nós fizemos uns programas que ajudamos a definir objetivos a longo e médio prazo, no dia 1 de janeiro, isto foi talvez há 3 ou há 4 anos, e uma das ideias mais fundamentais é que você só é na medida que você dá. E esta dádiva não quer dizer que você é uma pessoa super altruísta e dá a pessoas de Moçambique ou da Ásia, ou que você até dá assim uns dinheirinhos ou aquilo que pode, mas é fazer o bem pelas pessoas que estão próximas, pela família, não causar, por exemplo, mal-estar, saber que, por exemplo, o Natal, alguns filmes retratam isso de uma forma sublime, é o momento da reunião familiar, mas é um momento de dramas familiares, desentendimentos familiares, porque esta reunião familiar acaba por despolutar ou fazer despolutar assim grandes dramas e grandes cenas.
E às vezes não acontece.
E às vezes, pois.
Às vezes essas reuniões não acontecem.
E às vezes até não acontecem.
Ou acontecem pela metade.
Acontecem, é
verdade. E eu estava a ouvir essa conversa da Maria Sérgio, estava a lembrar-me do seguinte, é que para 90% das pessoas o Natal resume-se às prendas e à mesa farta, como eles dizem, como as pessoas dizem. E que, aliás, ouvimos frequentemente as pessoas dizer, agora vou interromper aqui a dieta nesta altura e depois retomo em janeiro, não é? As pessoas têm muito isso de ver o Natal sobre apenas um prisma consumista. E aquilo que a Maria Zé está a dizer devia ser aproveitado por uma razão, é que esta época devia ser uma época em que as pessoas pensassem mesmo para si, aproveitassem um momento para refletirem, para meditarem, sobretudo, sobre o que tem sido a sua vida, porque isto é a festa da reunião da família, precisamente. E ultimamente o que temos vindo a ver é que, até inclusivamente, as próprias reuniões familiares já nem sequer muitas vezes estão feitas na casa das pessoas. Hoje em dia já há unidades hoteleiras e de restauração que já fazem e que as pessoas já não ficam em casa, já, cada vez mais isso acontece, e que vem precisamente ao encontro disso, que é, há pessoas que já não coabitam dentro da própria família, porque estão desabrindos, porque estão zangados, por qualquer outro motivo, e as pessoas nem sequer, nesta altura, tentam fugir disso, fazer uma inflexão e de qualquer forma, ligarem-se para resolver esses problemas, não é? Pronto. O que se passa é que há aqui uma subversão do que é, de facto, o espírito do Natal. E, voltando ao início, dizer que, de facto, 90% das pessoas, apenas o Natal é consumismo. E nós vemos, nesta época do ano, como é que estão as lojas, como é que está o comércio. É evidente que se é bom para o comércio, mas, em termos sociais, faz-nos pensar, não é? É complicado e faz-nos, de facto, pensar.
E isso que você está a dizer a mim e ao ouvintes, nós procuramos ser muito verdadeiros em tudo que falamos aqui, e eu vou dizer uma coisa que vai ser, eventualmente, pode não ser politicamente correta, mas é aquilo que eu sinto. Eu cada vez fico mais chocada pela fuga que as pessoas mostram em estar em família, em estar em casa, em partilhar momentos, em ver um filme em casa, em passar um sábado à tarde em casa.
Mas é que isso já não acontece durante todo o ano, percebe? Exato, e depois, quando chega ao Natal, que supostamente há esse espírito e há essa disponibilidade maior, porque as pessoas estão juntas mesmo, não é? É quando tudo para e as pessoas estão juntas mesmo, mas até aí as pessoas têm algum problema familiar. Isso é muito comum, isso é hoje muito comum. As pessoas não fazem um esforço para resolver isso e para ultrapassar isso. E é evidente que, quando diz politicamente correto, o politicamente correto é uma mentira. Porque é quando nós não estamos a ser nós.
Sim,
e quando não estamos a verbalizar ou a mostrar aquilo que de facto sentimos sobre determinada coisa. E é evidente que é muito mais cómodo e menos impactante estar a ser politicamente correto. Mas não é essa também a função aqui do programa. A função aqui do programa é para as pessoas a pensar e a ver se de facto não valerá a pena, não é? Aproveitar estas épocas, e há mais que uma durante o ano, para, enfim, fazer aqui uns melhoramentos na nossa vida. É claro, lá está, as pessoas têm que estar automotivadas para isso.
Claro.
Porque senão não vale a pena. Se a pessoa não acredita nisso, não vai valer a pena.
E relativamente àquilo que você estava a dizer, Joseph Murphy tem uma frase espetacular que diz assim: você não pode controlar todos os eventos que lhe acontecem, mas você pode decidir não ser reduzido por eles. Tente ser um arco-íris na nuvem das outras pessoas. Não se queixe. Faça todos os esforços para mudar as coisas que você não gosta. Se você não pode fazer uma mudança, muda a forma como você está a viver e a pensar. Você pode encontrar uma nova solução. E é mesmo. Porque todos os problemas que ficam todos expandidos na sua importância, na nossa importância, no nosso coração e na nossa mente, pode não ser o verdadeiro problema e não pode ter a dimensão para as outras pessoas. Eu acho que quando nós estamos perante algo que nos magoa, nós temos que, primeiro, que ver um bem maior e pensar que este é um problema do passado. Se existe até hoje, nós temos duas soluções: ou falamos e tentamos resolvê-lo, ou então, se achamos que nada podemos fazer, deixar ir. Nós não podemos viver amargurados, nem com uma ideia dramática, nem com reflexões incrivelmente negativas sobre pessoas da nossa família, nossos amigos, que nos fizeram no passado, que não sei quem, não sei o que mais. Nós temos que ver que, se algo aconteceu negativo, nós também tivemos uma ação. Nós costumamos pôr sempre a culpa nos outros, mas nós também temos culpa, porque estamos nesse ambiente, estamos nessa zona, e muitas vezes as pessoas excluem-se a elas próprias como participantes ativos em alguma coisa negativa. As pessoas são ativas também em alguma coisa que aconteceu. Quando há uma reunião de família, nós, primeiro, acho que acima de tudo que devemos agradecer por estarmos numa família, por termos uma família, por não estarmos sozinhos. Acho que a ideia mais extraordinária é tentar que os nossos que vivam melhor com a nossa família, seja eles quem for, sejam eles quem for, ou que tenham feito aquilo que tenham feito, e tentar ultrapassar. Ultrapassar no sentido de criar um bom ambiente, percebendo que há algo que está no passado que pode ser resolvido, mas não é no Natal que ele se vai resolver. Nós podemos dar um passo para criar um bom ambiente e perceber que muitas vezes os nossos problemas e os nossos dramas e aquilo que nós consideramos difícil de ultrapassar é apenas um grão de pó, e nós podemos facilmente varrê-lo e tirá-lo da nossa vida. Porque nós falámos muito aqui também no momento de inspiração que muitas vezes nós trazemos uma bagagem connosco todos os dias nas nossas costas do passado, e nós temos que escolher se queremos andar completamente vergados com o peso de um passado que nós não podemos mudar, nada, nós não podemos alterar absolutamente nada do passado, já foi, já viveu, já foi vivido. E muitas vezes as pessoas condicionam o seu momento agora e toda a vida futura com a carga que elas têm nas costas. E então o que é que têm? Fisicamente têm contraturas, fisicamente não andam com uma postura correta, fisicamente têm problemas de costas de toda a ordem, e as pessoas não se esquecem que é da tensão que vivem diariamente, dos problemas e também de tudo aquilo que se passa na nossa mente, que nos ajuda a contrair, que nos ajuda a não estar flexíveis e relaxados. E não quer dizer que os problemas que não sejam graves, só acho que neste momento acho que devíamos agradecer o milagre da vida. E o milagre da vida é todos os dias nós percebermos que estamos vivos e que nós podemos dizer às pessoas que estão connosco obrigada ou qualquer outra coisa, porque há um dia que vai ser tarde demais. E nós acho que nós devemos investir para que alguma coisa que nós possamos fazer que crie bem-estar, que crie alegria nos outros e que não crie mais um ano de amargura e de ressentimentos que vai provocar ainda mais aquela bagagem que nós temos. Nós temos, aos poucos, que largar o peso que nós temos nos ombros de tudo o que é passado. Já não vai mudar absolutamente nada. Como é que isso se faz? Nós acho que, acima de tudo, que devemos ter amigos. Se não temos amigos, temos sempre... Nós estamos sempre a defender essa ideia. Não há nada como ir a uma igreja, um templo, seja de que for, e você falar com alguém que seja completamente estranho e, na sua vida, porque de certeza que lhe vai dar uma perspectiva, outro significado, outra ideia para o seu drama e para a sua vida. Não se esqueça que nós temos que investir naquilo que é mais importante para nós, e aquilo que é mais importante para nós somos nós próprios. Não numa atitude egoísta e narcisista, mas na ideia de que nós só podemos fazer aos outros a partir daquilo que nós somos de verdade, porque um dia o verniz vai estalar, e nós dizemos isso muitas vezes. E nós podemos ter uma atitude charmosa, podemos ter uma atitude de diplomacia, de jogo de cintura, mas um dia isso vai acabar. E então vamos inverter a situação, vamos dar dois passos atrás e vamos ser um bocadinho mais verdadeiros. E ser verdadeiros não é verdadeiros para os outros, não é ficar muito bem na fotografia, não, é ficar bem para si na sua própria fotografia. E na sua própria fotografia é olhar para si e você dizer: fizeste bem. Tirarmos os nossos dramas, tirarmos as nossas cenas da nossa vida, e todos os dias nós estarmos bem com as pessoas que nós estamos, mas estarmos bem connosco próprios, libertarmos o lixo, libertarmos todas estas coisas que se vão acumulando ao longo do tempo, e muitas vezes nós nos apercebemos, e um dia elas vão acontecer em termos de uma conversa, de uma discussão, ou então mesmo da forma como nós convivemos socialmente. Nós não somos nem pouco mais ou menos contra nada. Apenas dizemos que você deve reduzir o ruído do fundo. E o ruído do fundo é ver televisão, ver notícias, ver revistas que lhe mostram que as outras pessoas são fantásticas, que só as outras pessoas é que conseguem ser aquilo que para si faz sentido. Porque isso é uma forma de distração. É uma forma de distração também você falar da vida dos outros. Sejam muito próximos ou sejam completamente afastados, falarmos da vida, por exemplo, de uma atriz distante, ou seja, isso é ruído de fundo. Isso, eu acho que entre falar e não dizer nada, é preferível você devotar-se ao silêncio, porque o silêncio é douro, é você perceber porque é que está a falar da vida daquela pessoa. E perceber que nesse momento em que você fala da vida da pessoa, você podia falar de si e dos seus de uma forma prestigiante, de uma forma digna e de uma forma compassiva e com bondade de coração, porque é isto que esta época nos reflete. Nós vemos a imagem do Pai Natal, que foi a melhor criação que a Coca-Cola já fez, a ideia de um Pai Natal e a ideia, aquela imagem extraordinária que nos motiva sempre, e pensarmos o que é que nós podemos fazer para que os nossos nos vejam assim.
Um Pai Natal até com uma cor alegre.
Com uma cor alegre.
Que é a cor da marca, mas pronto, sim, mas é uma cor alegre.
Sim, é uma cor alegre, mas acima de tudo é uma cor da bondade. Eu acho que o Pai Natal representa o melhor que o ser humano é, ou o melhor que o ser humano pode ser. E eu acho que todos nós devíamos tentar que a nossa família e que os nossos, que nos vejam assim um bocadinho, nem que seja só na altura do Natal, porque isto eu acho que depois, infelizmente, esta magia rapidamente se dissipa, não é? Passando o Natal.
Ai sim, isso nos meus dias de janeiro já acabou.
E depois eu acho que...
Esse é outro problema.
É, eu acho que nós nunca devíamos perder a fé, isto é uma ideia também do Wayne Dyer, nós nunca devíamos perder a fé, nunca devíamos perder a confiança, nunca devíamos perder a ideia de alguma coisa que é extremamente boa para o ser humano. Nós nunca deveríamos perder a ideia de ajudar as pessoas. Acima de tudo, nós nunca deveríamos desistir de nós próprios e de nos ajudarmos todos os dias a fazer um bocadinho melhor para que todos os dias nos possamos sentir melhor, não pelos outros, mas por nós próprios, sabendo que na medida em que nós somos, nós vamos ser para os outros e para todos os outros. Por isso é que às vezes nós vemos uma pessoa que é extraordinária e que faz muito bem para a humanidade, mas nós temos alguma dificuldade de sentir alguma empatia e alguma ligação direta. E não é um problema nosso, mas alguma coisa ali que não está inteira e que não é perfeitamente e completamente verdadeira. Não é um problema nosso, mas nós também não nos podemos sentir mal quando não temos esse sentimento. E deveríamos também, para além da fé, para além da esperança, que todos os dias nós temos possibilidade de ser mais e melhor, nós deveríamos sempre ter a ideia da vulnerabilidade que o ser humano é. Nós somos vulneráveis, nós não temos que esconder o que dói, o que nos faz mal, o que nos faz tristes, e é esta ideia de estar sempre bem e de aparecer sempre nas fotografias fantástico, maravilhoso e não sei o que mais. Isso é tudo muito mentira, e acho que não vamos ter que andar por aí a chorar e a recriminar, bem pelo contrário, mas acho que nós devemos agradecer pela vida, devemos agradecer pelos amigos, devemos agradecer pela possibilidade que nós temos de viver, principalmente nós, estamos a falar de mim, de viver num espaço como nós vivemos, extraordinário, com muita qualidade de vida, com muita qualidade de ambiente e por aí fora, mas deveríamos todos os dias com muita esperança e com muita vontade de investir no nosso bem-estar. Nós fizemos imensos programas antes, mostrando alguns caminhos que você pode ou não enverdar, mas muitos caminhos em que mostram que há muitas coisas que nós podemos alterar a partir de nós próprios, e tem a ver com a alimentação, tem a ver com alguns cuidados básicos, tem a ver com outras formas e outros paradigmas de vida que não entram nem pouco mais ou menos em oposição àquilo que você tem, mas que podem ajudar, nomeadamente na escolha de alimentos, na escolha de até de outras formas de cozinhar os próprios alimentos. Porquê? Porque nós, se não tivermos saúde, nós não conseguimos ter mente aberta nem predisposição para vermos outras coisas, para vermos outras realidades, para agradecermos o vento, a chuva, a trovoada. Não temos. E por isso a saúde é o nosso bem mais precioso. E o que é que nós fazemos com a nossa própria saúde todos os dias? Nós damos tiros à nossa saúde. E depois ficamos doentes e depois é um problema. E nós, a nossa parte em tudo, é percebermos que nada acontece se nós não formos participantes ativos. Participantes ativos quer dizer que você tem poder para fazer uma escolha, você tem poder para dar pequenos passos, mas acima de tudo você tem poder para viver a vida com bondade, com espírito de amor incondicional, de respeito e de aceitação por todas as formas de vida. E acho que neste Natal que devíamos pensar em investir mesmo a ideia e a imagem do Pai Natal e sermos um bocadinho para nós e para os outros aquilo que o Pai Natal nos transmite.
Vestir outro propósito é também o nosso desejo e fica aqui este repto no final desta edição de 21 de dezembro, antes do Natal, por isso para todos um Natal diferente, é isso que propomos neste final de quinto ano de emissões do Momento de Inspiração. Nós vamos fazer a última emissão deste ano no próximo dia 28, dentro de 8 dias, e depois entraremos em janeiro no sexto ano de companhia aos nossos ouvintes aqui na antena da Rádio Alto Minho. Maria Céu, ouvintes, para todos um bom Natal com esse espírito de partilha.
Feliz Natal.